sejam muito bem-vindos. Essa é a Rádio JSV e esse é o programa Cuidar-se com Luísa Santana. Hoje essa entrevista vai ser para lá de especial. Tenho muita gratidão por ela ter aceitado a vir aqui e contar um pouquinho pra gente sobre a epidermólise bolhosa, tá? Que é mais conhecido aí como EB, que é aonde acontecem aí as bolinhas na pele, mas ela vai falar um pouquinho mais pra gente. Eu tô aqui com a borboleta Monique. Tudo bem, Monique?
Oi, tudo bem. É um prazer. Obrigada pelo convite.
Imagina! Eu queria que você contasse pra gente, Monique, um pouquinho da sua história com a epidermólise bolhosa.
Tá bem. Meu nome é Monique Cristina, tenho 20 anos. Eu nasci com epidermólise bolhosa, sou de Taubaté, aqui do interior de São Paulo. Quando eu nasci, ninguém sabia o que eu tinha. Então, normalmente a criança vai direto pro colo da mãe.
Uhum.
Mas eu não fui pro colo da minha mãe ao nascimento. Eles tiraram e já levaram eu pra UTI no Natal.
Uhum.
E lá eu fiquei durante 2 meses e fizeram todos aqueles procedimentos de colocar na incubadora aquecida, micropório, fralda em contato só com a pele, nenhuma proteção. Tudo que não podia fazer com o bebê, fizeram comigo.
Com você.
E aí, eu fui transferida para o Hospital das Clínicas em São Paulo, onde eu recebi o diagnóstico de epidermólise bolhosa.
Uhum.
Através de uma biópsia, que você tira um pedacinho da pele.
Sim.
E vai para o laboratório.
Uhum.
E aí, confirmou que era epidermólise bolhosa. Os médicos já suspeitavam, mas precisava fazer o exame para saber o tipo de EB. Eu tenho epidermólise bolhosa distrófica dominante,
uhum,
que é o gene dominante que ela atinge.
Uhum.
E nisso, na primeira consulta que meus pais tiveram lá em São Paulo, eles chegaram, o médico falou: mãe, tira a roupinha do neném. E minha mãe foi, desabotou todo o meu macacãozinho e falou... o médico olhou assim por cima e falou: vocês deram o pior azar da vida de vocês. Sua filha não vai andar, sua filha não vai falar, ela não vai estudar. Se você der sorte, ela vive até os 7 anos, mas não espere muito.
Não, e assim, né? Como que se dá uma notícia assim pra uma
Exatamente,
mãe?
Exatamente, um
né?
médico totalmente frio, que tem inúmeros processos, porque ele é um ortopedista infantil, que
Meu
trabalha
Deus.
Com crianças... E alguns adultos, porque lá no Hospital das Clínicas, por ser um hospital universitário, todos são atendidos meio que na mesma aula.
Uhum.
E as crianças têm medo dele. Eu tinha muito medo dele e até hoje eu não consigo ir a uma consulta com ele, porque eu começo a tremer, assim, bater...
É complicado, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado... Né? Porque não é um diagnóstico fácil de se dar para uma
Sim.
mãe, até mesmo a falha dos profissionais da saúde na demora de um diagnóstico,
Sim.
né? Porque já é demorado o diagnóstico.
Sim.
Depois já é demorado uma biópsia para que confirme esse diagnóstico,
Sim.
né? E até então, olha todo o sofrimento, né? Até hoje, né? Você tá com 20
Sim.
anos.
Sim.
E até hoje, gente, tem essa precariedade.
Sim,
né?
E a falta de empatia na área médica, a falta de uma matéria sobre psicologia, de como lidar com o familiar. Imagina esse médico que numa mesa de cirurgia perde um paciente e chega pra alguém e fala: seu filho morreu. Não é simples assim que você fala esse tipo de coisa.
Uhum.
De um diagnóstico de uma doença rara, onde... De 50 mil pessoas nascidas vivas, nasce um com EB. Você não pode ser frio desse jeito para dar esse tipo de notícia.
Com certeza, com certeza. Tem que ter muito cuidado e a importância também, né, do envolvimento de uma equipe multidisciplinar, de uma equipe multi em cima, para que a gente possa progredir a saúde desses pacientes com EB da melhor forma possível,
Sim.
né? A junção de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Hoje, antes um pouquinho da nossa entrevista, a gente estava conversando sobre um lançamento aí do Ministério da Saúde em outubro do ano passado, né? Onde a Michelle Bolsonaro, a nossa primeira-dama, ela entrou juntamente com o Ministério da Saúde falando sobre a importância dos protocolos,
Sim.
né?
E o protocolo foi um tema muito falado nesse meio de familiares de EB, porque muitos não queriam assinar um protocolo, porque achavam que era politicagem, que era sistema para ela desenvolver o marido dela e coisas assim. E não é, é coisa básica que deveria existir...
Há muito tempo,
desde,
né,
que se descobriu o EB.
Exatamente, desde, há muito tempo.
Exatamente, e mesmo assim, mesmo tendo um protocolo, não sei se exatamente funcionaria. Porque a gente conhece a saúde do nosso país, a gente conhece o nosso país. Mas tendo um protocolo e a pessoa com EB sabendo disso, ela pode chegar no hospital e falar:
exatamente,
você não conhece? Tem um protocolo, procura.
Porque... E outra coisa, né? Eu acho que o conhecimento também dos profissionais da saúde vai ficar assim um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de envolvimento,
sim,
nisso, um pouquinho mais de empenho, porque eles vão ter que conhecer desse protocolo.
Sim.
Mesmo que pouco, mas vão ter que conhecer.
Sim.
Né? Um minutinho só e a gente já volta. Voltamos agora com o programa Cuidar-se com Luísa Santana. Hoje eu recebo a Borboleta Monique. A gente está falando um pouquinho mais sobre epidermólise bolhosa. E a gente conversou, né, sobre a história da Monique, um pouquinho mais. Ela contou pra gente, né, da dificuldade das pessoas que têm essa patologia do EB. E também a gente conversou um pouquinho sobre o benefício que pode ser que traga o novo protocolo, né, aí do Ministério da Saúde.
Sim, com certeza, porque pelo que eu conheço das pessoas de EB que eu sempre tive contato, algumas são, sim, analfabetas, excluídas da sociedade, mas nenhum das pessoas borboletas, né, elas não são tolas, elas não são burras, elas sabem quais são os procedimentos a serem seguidos.
Uhum.
Eu conheci um menino que sabia a fórmula de cada curativo que ele usava.
Olha só.
Então, e ele não foi até o quarto ano da escola.
Olha.
Então, o paciente com EB, ele tem ciência do que é a EB, do que ela causa nele e de como ser cuidada. Só que, talvez por um ego dos profissionais de saúde, eles não nos escutam. Então você fala: não pode fazer isso em mim. E ele fala: não, mas eu vou fazer desse jeito e vai funcionar.
Gente, frisem isso, tá? Nada maior do que um paciente que conhece seu próprio corpo, o seu próprio diagnóstico.
Sim.
Né, Monique? Olha a importância de saber escutar. Às vezes, por um momento de correria num setor, momento de correria num pronto-socorro, a gente não dá ouvidos. Mas olha a importância, né, de saber escutar os pacientinhos que a gente atende, né? Isso é muito importante.
Sim.
E já ocorreu com você preconceito, Monique?
Demais, até hoje, assim. Na escola, era um dos locais que eu mais sofri preconceito.
Uhum.
Hoje, eu já terminei, né, o ensino médio, vou começar a faculdade de filosofia. Mas ainda assim, quando eu saio na rua, você vê aquelas pessoas te olhando de cima a baixo.
Diferente.
Eu já saí uma vez, logo após de uma internação, eu sei que a minha mãe na cidade passou uma mulher por mim. E ela parou assim, olhou pra mim e fez...
Jesus, imagina.
E aí, assim, só que foi alto, no meio da rua, lotado. Todo mundo parou pra olhar.
Imagina.
Como se eu ali tivesse caído, tivesse com a boca sangrando, algo terrível.
E a precariedade de entendimento, sim, da população, né, Monique?
E é até engraçado, porque é engraçado como eu aprendi a ignorar os olhares.
Uhum.
Se eu fico um tempo sem sair de casa, eu volto a perceber as pessoas me olhando,
uhum,
assim. Mas se eu saio mais com constância e tudo mais... E faço as coisas normais, além do mais, eu tenho o direito de estar aqui com todo
com
mundo e
certeza.
Até mais.
Não, e as pessoas têm que entender, gente, epidermólise bolhosa não passa.
Não.
Né? Por que que eu tô falando isso? Porque teve uma matéria, acho que há uns 2 anos atrás, onde uma mãe foi impedida de embarcar com seu filho,
sim,
em um voo, porque ele tinha epidermólise bolhosa. E o pior, isso foi mostrado aos profissionais do aeroporto, que era epidermólise bolhosa, e mesmo assim eles não deixaram essa criança embarcar no voo. Então, o que que a gente vê? Gente, a população não tem conhecimento nenhum.
Nenhum.
Né?
Isso, eu sei que não difere se eu tivesse uma cadeira de rodas, se eu fosse surda e tivesse um aparelho auditivo. O que eu tivesse que fosse Exatamente. Aparente, uhum. as pessoas acham que teriam direito de julgar. E não tem direito. Ninguém tem direito de julgar as pessoas pelo corpo. E sim pelos atos, pelos caráter. Exatamente. E você não pode ficar olhando e guardando aquelas informações que você cria na sua cabeça. Uhum. Mas sim você ir atrás de informação.
Exatamente.
É, eu tava te falando, né? Eu tenho miopia. Uhum. Então, se eu tô sem óculos, eu não enxergo que tá longe. E uma vez eu tava na rua andando e vi um saco de lixo. Só que uhum. tava à noite. Eu achei que era um cachorro encolhidinho. E aí eu cheguei mais perto, assim, e vi que era um saco de lixo. Uhum. Mas se eu não chegasse mais perto pra conhecer e saber o que era, na minha cabeça sempre ia ter sido um cachorro.
Exatamente.
E não era.
Por que que acontece isso, gente? Porque a epidermólise bolhosa, ela dá algumas lesões na pele em forma de bolhas,
Sim.
né? E essas bolhas, elas se estouram e vão formando feridas. E muitas vezes, esses pacientes, eles têm que colocar os curativos, então andam muitas vezes com os curativos, por isso o olhar diferenciado da população que não conhece. Por que que eu achei muito importante trazer a nossa borboleta aqui? Pra gente conversar e mostrar, gente, pra população, pra que a população conheça, né? Sim. Essa doença que é rara, são pacientes raros, gente, são pessoas Sim. raras. Muitas vezes crianças, né, que precisam desse olhar diferenciado Sim. da população e que a população reconheça, né, que elas precisam ser olhadas como crianças raras e que têm sonhos, né, Monique?
Sim, muitos sonhos. Por exemplo, eu sou escritora e palestrante.
Gente, olha o livro dela, que especial.
Isabelle Cristina, Entre Dois Mundos, eu escrevi com 13 anos. Quando eu escrevi, eu não tinha pretensão de publicar, além do mais, quem compararia essa ideia de uma menina com uma doença rara, que na época era super tímida, hoje você não olha pra mim, imagina, nunca foi tímida, né? Mas na época eu era extremamente tímida, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo que me tocassem, que me abraçassem, como que eu ia falar em público, como que eu ia lançar um livro? E aí eu fui superando barreiras. Quando a editora Santuário, que é a editora de Aparecida, comprou a ideia de lançar o livro, eu falei, ah, então vamos.
Olha que especial, gente.
Eu sou muito de muito, dar muito. Cara a tapa, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, mas
mas vamos, né? Muito importante, né? Gente, vamos pro intervalinho e já voltamos. Voltamos agora, eu que estou conversando aqui com a Monique, uma pessoa muito especial. Nós estávamos falando um pouquinho sobre o livro que ela escreveu, né? Que é Isabelle Cristina, Entre Dois Mundos, Eu Já Ganhei o Meu. E ela estava contando para mim sobre alguns amigos imaginários que ela tinha sim. quando era pequena, que às vezes eram até os únicos amigos, né, Monique?
Sim, sim, eu fui muito excluída durante muito tempo. Eu tomava meu lanche na escola e na biblioteca, porque eu tinha medo das outras crianças. Porque, agora tinha os olhares, os preconceitos, mas tinha muito da minha parte também, de eles não podem tocar em mim. E uhum. se alguém me empurra? E se alguém esbarra? Eu não ia ralar o joelho.
Exatamente.
Eu ia fazer um machucado,
um estrago.
E aí eu lembro que eu pegava a minha lancheira, eu ia, sentava todo dia nas almofadas da biblioteca e folheava os livros do Maurício de Souza, da Turma da Mônica.
Olha que legal.
E aí, quando eu aprendi a ler, escrever, minha professora de redação incentivou muito, eu comecei a escrever e ela falou que eu escrevia bem. E aí, pra uma mente criativa, basta um elogio, né? E aí, eu comecei a escrever Isabelle Cristina, que conta a história de uma menina que descobre que é princesa do mundo mágico, mas a irmã dela não aceita isso bem, e ela tem que lidar com a irmã, com a adolescência, e aprender a ser a rainha do mundo mágico.
Que legal, muito bom. E quem quiser comprar esse livro, onde acha?
Pelo meu Instagram, uhum. eu vendo, porque o custo-benefício vendendo em livraria sairia muito caro para uhum. quem comprasse.
E hoje a gente tem a rede social a nosso favor, né, Monique?
E eu não teria lucro. Então, sabe, viria uns 10% para mim. E isso não valeria a pena para mim.
Uhum. Então, gente, quem quiser aí, né, adquirir o livro da Monique, Isabelle e Cristina Entre Dois Mundos, ela vai deixar pra gente o Instagram depois. Sim. Pode ser nos comentários ou até mesmo aí embaixo do nosso vídeo, para que vocês possam entrar lá e adquirir. Sim. O de vocês. Tá bom?
Uhum.
E é importante também a gente falar que ela é embaixadora, gente.
Sim.
Da Urgo, né? Falando sobre a epidermólise bolhosa. Falando mais também sobre os benefícios dos curativos,
sim,
né, Monique?
Sim. O programa Urgo Cuidando das Borboletas começou mais ou menos em 2015.
Uhum.
E foi quando eu conheci a Urgo. A Urgo é uma empresa multinacional da França, que veio para o Brasil por volta de 2015, fez uma doação para a DEBRA, que é a associação que cuida dos dados daqui do país, e cada país tem uma DEBRA.
Uhum.
E eu fui convidada para esse evento em especial.
Uhum.
E eu comecei a conhecer os curativos da Urgo, e foi o que me ajudou na cicatrização, na coceira, em tudo. E logo eu comecei a conhecer mais a Urgo, e o projeto não vai só de levar curativos para pessoas com EB.
Uhum.
Ele também vai para incluir as pessoas com EB na sociedade.
Muito legal. A cartilha, gente, é essa cartilha aqui, né? Viver com epidermólise bolhosa, a cartilha de orientações, onde aqui dentro contém vários assuntos, coisas muito legais sobre curativo, proteção da pele,
sim,
até mesmo alimentação, desenvolvimento.
Sim.
Então, eu achei bem legal, cuidando das borboletas, é um incentivo, né, Monique?
Sim, e tem um texto meu, de uma mãe e de um menino com EB.
Olha que interessante.
Então, é muito legal ler também, porque eles decidiram trazer esses textos para mostrar as pessoas que vivem com EB.
Uhum.
Também. Não só A e B em formato de orientação,
uhum,
mas sim num todo para incentivar o convívio social.
Exatamente.
E mostrar que as pessoas com EB podem viver normalmente.
Com certeza. Tem sonhos, podem fazer projetos,
sim,
desenvolver projetos. Por isso que eu trouxe a Monique, porque ela tem um projeto muito legal, gente. Quem puder, siga ela, né, no Instagram.
Uhum.
Porque, assim, pra mim, que sou enfermeira, foi muito enriquecedor, né? Estar em contato com ela. Tanto é que quando ela chegou aqui, eu falei assim, ah, eu fiquei em dúvida se você ia aceitar ou não. Mas o não eu já tinha. Então, eu falei, vou tentar o sim. E foi muito bom que ela pôde estar aqui com a gente. Muito especial. Tá passando esse conteúdo pra vocês. E agora responde pra gente, Monique. Por que borboleta?
Então, a epidermólise bolhosa é conhecida também como pessoas borboletas, porque a pele é sensível como a asa de uma borboleta. Então, eu fiquei conhecida como a menina borboleta,
uhum,
porque fui a primeira aqui no país de levantar a voz por essas pessoas. É claro que já tinha uma moça em Brasília e tudo mais,
uhum,
mas não tinha tanto alcance quanto eu consegui, por conta do livro, por conta de colocar a cara a tapa mesmo.
Exatamente. Mostrar. Porque tem muito essa coisa, né? Ai, não, não vou fazer. Porque
sim,
as pessoas vão me olhar diferente. Não, você
sim,
foi, fez. Eu falei, gente, que genial.
Sim, e muitas pessoas com EB até chegam a palestrar. Mas em eventos de saúde,
uhum,
em eventos só relacionados a EB. E eu não, eu palestro em escola, empresas, hospitais, eventos de EB, eventos de o que me
tudo,
chamar, eu vou.
Né? E até desenvolvimento pessoal.
Sim.
Né, Monique? Porque eu acho que quando ela conta, gente, ela fala de uma assertividade tão grande, né? De um compreendimento tão grande que, gente, eu fico orgulhosa, né? De tê-la aqui no meu programa hoje.
Obrigada.
Intervalinho e a gente já volta. Voltamos agora com Cuidar-se com Luísa Santana. Eu recebo hoje, já tá finalizando a nossa entrevista, com muita tristeza. O tempo passa muito rápido,
passa,
né, Monique? Porque tá muito boa. Eu recebo a nossa borboleta, Monique. E agora eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente sobre as cartas da borboleta. Como que foi isso?
Assim, o projeto começou com uma ideia de fazer alguma coisa para atingir os 5 mil seguidores no meu Instagram, porque aí eu faria um sorteio do meu livro e, enfim. Eu tava com 3 mil seguidores. E aí eu pensei, já que eu escrevo, e é a única coisa que eu faço, assim, mais ou menos, por que não lançar um desafio? Se chegarmos a 5 mil, eu vou entregar no dia do meu aniversário 20 cartinhas escritas à mão. E aí, se der certo, deu. Se não, não deu. E aí eu comecei a pensar, se eu achar uma gráfica que faça isso por um preço pequenininho, eu não preciso escrever 20 cartas, porque ainda assim é 20 cartas, é muita coisa. E aí eu achei duas gráficas que se interessaram pelo projeto.
Que legal.
E nenhuma das duas fazia só 20 cartinhas, era só a parte de 100. E eu falei, vamos fazer 100. E aí eu montei um texto de apresentação, comecei a mandar pra
que
todo mundo.
Legal.
E aí, no total, deu 13 apoiadores do projeto.
Que legal.
E junto com as cartas que foram envelopadas, tinha adesivo, cartão, bala, brigadeiro, um balão personalizado. E eu consegui arrecadar doces e 3 cestas básicas para fazer uma doação para um lar beneficente.
Que importante, Monique. Olha, gente, a importância, né, da divulgação, a importância de se mostrar para a sociedade e não viver ali, né, naquele mundinho.
Sim,
e não sair da caixinha, é a borboleta que sai do casulo, né?
É.
Ô, Monique, eu queria que você falasse para a gente um pouco das suas redes sociais.
Tá.
Né? Onde que aí os telespectadores podem te achar, os ouvintes podem te achar nas redes sociais?
Então, eu trabalho hoje com Instagram, YouTube e fanpage no Facebook, que é tudo Monique Cristina Oficial. No YouTube é só Monique Cristina, onde eu faço vídeo de maquiagem, eu faço vídeo falando de série, de filmes, porque eu sou meio nerdzinha, gosto de estudar, então nada melhor que mostrar isso também. Falo de EB, falo das minhas palestras, falo de histórias de, por exemplo, quando eu viajei de avião pela primeira vez, faço foto, faço stories, tudo que me chamar eu vou,
eu achei,
gente,
muito legal, gente, eu sigo ela, eu curto os vídeos dela. E eu já chamei ela aqui hoje por esse fato, porque eu achei muito especial a gente mostrar, gente, a virilidade, a felicidade com que ela fala da vida, né? Coisas que muitas pessoas aí faltam, né? Com,
sim,
essa felicidade, essa ânsia de viver,
sim,
mais e mais e contar a sua história para mudar a história de outras,
sim,
pessoas, né, Monique?
Se eu conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena. E se eu conseguir levar, sei lá, 10 mil, 100 mil, quantas eu consegui junto comigo, já vai ter valido,
olha
mais
só,
a pena ainda,
né?
Porque é aquela corrente que todo mundo vai dando a mão e puxa um do fundo do poço,
exatamente,
entende? Então, acho que é por isso que eu comecei. Eu não imaginava que minha história inspiraria alguém a fazer algo, mas a gente nunca imagina que nossa história importa.
Com certeza.
Então, eu faço isso também para levantar a voz de outras pessoas, não só com EB, mas com qualquer tipo de doença. Não precisa ser raro. É só você ser diferente da sociedade que você já sofre demais. Então, eu não sou negra, mas eu luto contra o racismo. Eu não sou LGBTQIA+, mas eu luto contra isso, porque quando eu tenho um namorado, as pessoas me olham, porque, nossa, mas ela deveria namorar alguém igual a ela.
Imagina.
E como se a pessoa que eu amo não fosse igual a mim.
Imagina.
Por isso que a gente se ama.
Exatamente.
Então, eu trago tudo isso, eu falo sobre tudo isso nas minhas redes sociais, nas minhas palestras.
Tô me emocionando, gente, para tudo.
E aonde eu puder, porque acho que se a gente puder divulgar que o amor vence tudo e que eu tenho EB, eu não sou a EB e que eu tenho direitos como todos e eu posso ser como todos, como muitas amigas minhas que têm EB, meu sonho é ser blogueirinha, mas eu tenho tanta vergonha.
Ah, meu Deus.
Então, eu comecei a trabalhar com isso pra mostrar, olha, eu fui capaz e eu não levava jeito. Quer dizer, eu tinha jeito pra falar em público, mas eu não tinha jeito pra, né, fazer foto, fazer carão, fazer... Eu não sabia maquiagem. E
mas você vê que perfeição. A página dela, gente, é muito legal. É muito interessante.
Sim.
Se vocês puderem, realmente, curtam lá, acessem, acompanhem. E compartilhem dessa ideia, né, com outras pessoas, outros profissionais da saúde, para que eles entendam mais sobre esse assunto. É com muita pena que eu vou encerrar a nossa entrevista, mas eu agradeço imensamente você de ter vindo aqui hoje.
Eu que agradeço.
Com certeza você engrandeceu o meu dia.
Ah, que isso,
viu?
É um dia incrível.
E com certeza eu tenho, assim, a máxima certeza de que a gente pôde passar a informação e de que as pessoas vão ter um olhar raro.
Que
vocês são borboletas maravilhosas,
que
viu?
Bom.
Parabéns pelo seu
Muito
trabalho.
Muito obrigada.
Imagina. Tchau, tchau, gente.
Tchau.